DW. Jornal da Noite.
Edição de sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Neste jornal, o Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau insiste que o antigo primeiro-ministro será julgado pelos crimes que terá cometido no país.
Mas se for para a sua casa, não vai ser detido. Vai ser ouvido e vai ser aplicado, se a certidão exigir, medidas de coação. Qual será? Não posso adivinhar.
Morte do marido da empresária angolana, Isabel dos Santos, deixa meio mundo lusófono e francófono consternado. Ainda de Angola, termina hoje o julgamento dos manifestantes detidos no país, mas para já há uma nova data para retomar o processo.
Nunca vi um julgamento sumário ser adiado. Os nossos companheiros seriam postos em liberdade e responderem em liberdade condicional.
E neste jornal avançamos em direção a Moçambique, onde o programa Sustenta está a ser o cartão de visita do governo de Filipe Nyusi. O jornal começa agora com Brahim Adarami. Boa noite. São para já várias reações à morte do Sindika Dokolo, empresário congolês, marido da Isabel dos Santos, a mulher mais rica da África. A nota forte da atualidade desta sexta-feira. Já lá vamos conferir todas as reações, mas antes vamos até a Guiné-Bissau, onde o Procurador-Geral da República acaba de dar uma conferência de imprensa para garantir que o antigo primeiro-ministro, Aristides Gomes, vai ser julgado pelos crimes que cometeu. Fernando Gomes, num frente-a-frente com os jornalistas, nega a perseguição política contra o dirigente do PAIGC, refugiado na sede da ONU desde março, alegando ameaça à sua integridade física.
Voluntariamente se autoconfinou naquela agência das Nações Unidas, pelo que não está a ser privado exteriormente de nenhum direito ambulatório, na medida em que a obrigação de permanência visa tão só, controlar a sua liberdade ambulatória, de modo a que os atos não lhe perdem o rastro. Portanto, não se pode falar aqui de sequestro.
Questionado pelos jornalistas sobre os crimes que Aristides Gomes é acusado, o Procurador-Geral da República disse que Gomes é suspeito dos crimes de peculato e participação económica em negócios, entre muitos outros. Segundo o Procurador, já está concluída a investigação de um processo de 2007, sobre o desaparecimento de 674 kg de drogas. Fernando Gomes diz que Aristides Gomes tem de ser julgado, mesmo que seja fora do país.
Depois de 13 anos decorridos do famoso processo número 24/2007, sobre o desaparecimento de 674 quilos de drogas, que levou o país a ser rebatizado com o nome de narcoestado, foi o cidadão Aristides Gomes, mais uma vez. E o processo existe. Não foi arquivado, vai ser julgado.
Contactado pela DW África, o coletivo de advogados de Aristides Gomes promete reagir também em conferência de imprensa nos próximos dias. Estas trocas de acusações entre o antigo primeiro-ministro guineense e o Ministério Público é o tema que destacamos no Facebook da DW Português para a África. Hoje perguntamos se acha que Aristides Gomes é vítima da perseguição política ou é a justiça a atuar de forma independente na Guiné-Bissau. Recebemos a mensagem de Mala Mané, que comenta que é uma justiça seletiva. Também Elias escreve que é uma pura perseguição política. Por seu lado, Arcanjo Alcandra diz que a justiça está a desempenhar a função pela qual foi criada, ou seja, julgar os fora da lei, comenta este internauta. Pinhel Batista pergunta: quando é que o Procurador-Geral da República vai atacar os processos do antigo presidente José Mário Vaz e do ex-primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior?
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Agora sim, sem muita demora, retomamos a notícia da abertura deste bloco informativo: a morte do marido da filha do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. O empresário congolês Sindika Dokolo morreu ontem num acidente no Dubai. Através da sua mulher, a angolana Isabel dos Santos, acabou por ser envolvido no escândalo Luanda Leaks, ensombrando o seu papel de promotor da democracia no seu próprio país. Cristina Kripal, são para já várias reações das figuras públicas à sua morte, incluindo a do Djelou.
O presidente angolano, João Lourenço, expressou na plataforma virtual Twitter o seu pesar ao seu predecessor, José Eduardo dos Santos, sogro do malogrado colecionador de arte. Síndica do Colo, com 48 anos de idade, morreu num acidente de mergulho submarino. O anúncio da sua morte foi recebido com choque e desolação no seu país. Petronelle Bokombe, delegada nacional do movimento da sociedade civil Congoleses de Pé, explica porquê.
Um homem ouvert, um homem que nos aprende a ser livre.
Era um homem aberto que nos ensinou a ser livres, que nos ensinou a defender os nossos direitos. Um homem que nos ensinou a erguer-nos quando as coisas corriam mal no nosso país. Foi ele que nos deu o fôlego para podermos dizer não e vamos continuar a trabalhar para construir o Congo que ele queria.
Continuar a trabalhar pelo Congo como ele revolu lui-même.
Bienvenue Matumo, membro do movimento de cidadãos Lucha. Conhecia bem Síndica do Colo. Lembra-se da luta que travaram lado a lado contra a extensão anticonstitucional do mandato do ex-presidente Joseph Kabila.
Juntamente com ele e todos os movimentos de cidadãos, bem como as forças políticas da oposição, lutámos não só para garantir a realização de eleições, mas também para avançar a democracia no nosso país.
Colecionador de arte, Síndica do Colo é um dos promotores mais vocais do regresso ao continente da arte africana pilhada pelos colonizadores, lembra o seu amigo pessoal e diretor de uma galeria de arte em Bruxelas, na Bélgica, Didier Classe.
A sua luta por alguns objetos de arte saqueados foi patriótica. Ele dizia sempre, não vou mendigar pelo regresso deste objeto, mas quero de volta. E fazia tudo para o recuperar.
Mas o amante da arte também tinha um lado sombrio. Casado com Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos e uma das mulheres mais ricas de África, do Colo viu-se envolvido no famoso escândalo Luanda Leaks, que revelou alegados negócios escuros da sua mulher. Do Colo geria um elevado número de empresas offshore, com participações no comércio de diamantes, em empresas petrolíferas ou fábricas de cimento. Em dezembro de 2019, um juiz civil em Luanda ordenou o congelamento dos bens de Isabel dos Santos e de Síndica do Colo, enquanto decorre a investigação por suspeita de terem lesado o Estado angolano em milhões de dólares. Cristina Kripal para a DW.
DW Notícias.
Adalberto da Costa Júnior diz hoje que João Lourenço, o presidente de Angola, tem medo do povo que vai demonstrando saber ler e posicionar-se em defesa do seu interesse. O líder da UNITA, o maior partido da oposição angolana, discursava na abertura da segunda reunião ordinária da Comissão Política da UNITA. Em Moçambique, a Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade disse ter ouvido testemunhos de atos macabros e indescritíveis supostamente praticados pelos grupos armados que atuam no norte do país. Isto segundo um relatório do inquérito que será entregue ao Parlamento moçambicano. Foi lançada hoje a campanha agrícola 2020-2021 em Moçambique. No ato, o presidente de Moçambique prometeu aumentar a produtividade na presente campanha. Felipe News defende consumo da produção nacional como fomento para o desenvolvimento da agricultura do país. O Hospital Sanatório de Luanda está a registrar uma média diária de 150 casos de tuberculose, que continua a ser a segunda causa de morte por doença em Angola, informaram hoje as autoridades sanitárias. Na Guiné-Bissau, a União Nacional dos Trabalhadores, UNTG, principal central sindical guineense, entregou hoje ao governo um pré-aviso de greve geral de função pública de 9 a 13 de novembro, reclamando melhores condições de vida dos funcionários públicos e o cumprimento da legislação de ingresso na função pública.
DW Deutsche Welle.
O julgamento sumário de mais de 100 ativistas angolanos vai continuar na próxima semana. Os jovens foram detidos durante uma manifestação no sábado passado. O Tribunal Provincial de Luanda não conseguiu interrogar todos os manifestantes. Há ainda cerca de 40 réus que não foram ouvidos pelos juízes no Palácio Dona Ana Joaquina, em Luanda, como nos conta Borralho Ndomba.
O julgamento dos mais de 100 manifestantes prossegue na próxima terça-feira e os ativistas vão continuar detidos. Os jovens foram detidos no sábado passado durante um protesto que exigia melhores condições de vida e a implementação das autarquias em Angola. São acusados de desrespeitarem as restrições em vigor por causa da pandemia da Covid-19, que impede ajuntamentos de mais de 5 pessoas na via pública. Zola Bambi, um dos advogados dos manifestantes, disse que não houve condições para o tribunal ouvir todos os manifestantes até esta sexta-feira. Em Angola, já houve vários protestos e vigílias em solidariedade com os detidos. Os participantes consideram que os mais de 100 manifestantes detidos são presos políticos na era de João Lourenço. A DW África, o ativista Albano Bingo Bingo, um dos condenados no processo 15+2, não acredita na imparcialidade dos juízes neste processo.
Nunca vi um julgamento sumário ser adiado. E o que soubemos que os nossos companheiros seriam postos em liberdade e responderem em liberdade condicional, porque é julgamento sumário. Significa que os nossos companheiros foram apanhados em flagrante delito. Então, nesse contexto, isso é uma simulação que está acontecendo. E não acredito que aí haverá uma sentença. A sentença que está ali é recomendada.
Esta sexta-feira, na abertura da reunião da Comissão Política da UNITA, o presidente do partido, Adalberto Costa Júnior, apelou à libertação dos jovens detidos.
Dizer que nós sabemos que o tribunal está a receber ordens superiores e pressão dos agentes da segurança do Estado, que têm permanecido na sala. Aqueles julgamentos estão a construir mártires. Nós aconselhamos vivamente a libertarem todos os jovens presos. Eles são filhos desta sociedade, que não lhes dá esperança, nem emprego, nem segurança.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E de Angola para Moçambique, o Sustenta é atualmente uma espécie do cartão de visita do governo de Filipe Nyusi. Na imprensa moçambicana, o projeto agrícola mais audaz do país tem todas as atenções e comprova conquistas. Nádia Issoufo.
De acordo com a página online do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o Sustenta é um programa nacional de integração da agricultura familiar em cadeias de valor produtivas que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos agregados familiares rurais através da promoção da agricultura sustentável, social, económica e ambiental. Lançado oficialmente em 2017, o Sustenta ganha agora grande visibilidade com ações como a atribuição de meios aos agricultores. Sobre o projeto nacional mais mediatizado do momento, o académico Lísio Macamo entende que...
Bom, o que é positivo no programa Sustenta é a preocupação que se revela da parte do governo de apostar mais na agricultura, portanto, de voltar a atacar o problema da segurança alimentar no país. Então, isso é sempre bem-vindo.
Embora Moçambique tenha um potencial agrícola imensurável, ele é pouco explorado. Já se propagandeou que a agricultura é o polo de desenvolvimento, mas muitos projetos nacionais que pretendiam alavancar o setor não sobreviveram. Daí o ceticismo de alguns em relação a um dos programas agrícolas mais ambiciosos do país. Contudo, merece um voto de confiança pelo que tem de diferente na sua concepção. João Mosca é especialista em economia agrária e sociologia rural e destaca essa viragem.
O programa Sustenta representa, por enquanto, em termos de discurso, uma mudança fundamental daquilo que tem sido a prática anterior da política agrária em Moçambique. Dá um ênfase diferente, mais acentuado, sobre o setor familiar, os pequenos produtores, e a sua integração em cadeias de valor com o setor privado.
Há 2 anos, o norte da província central da Zambésia foi o berço do Sustenta, mas ainda não foram estudados os seus resultados. E 2 campanhas agrícolas não são o suficiente para conclusões definitivas, sublinha Mosca. Além disso, começando pela gênese do Sustenta, também há motivos para se apontar o dedo ao projeto do momento em Moçambique. Elísio Macamo.
Agora é preciso também ter a abertura de espírito suficiente para reconhecer que o programa, do ponto de vista de elaboração, não está bem elaborado, porque o programa define mal o problema da agricultura no país. O problema da agricultura no país não é a produtividade agrícola do setor familiar. O problema da agricultura no país é o problema do emprego no meio rural. Então, não adianta nada dar insumos, dar empréstimos, créditos a pessoas que vivem da agricultura de subsistência.
Ou seja, há cautelas paralelamente às expectativas em relação ao Sustenta. A sociedade civil tem acompanhado a par e passo a implementação do projeto, fazendo o contrapeso. A ONG CDD questiona, por exemplo, sobre a interligação e coordenação do Sustenta com outras iniciativas de desenvolvimento rural para evitar a sobreposição de projetos e dispersão de recursos. Enquanto as dúvidas não são devidamente esclarecidas, os apelos são para a sua monitoria.
Portanto, há aqui uma esperança de ser diferente daquilo que tem sido até o momento, porém, repito, há muitos riscos e por isso é preciso monitorar com muita atenção e monitorar persistentemente a implantação do projeto.
O Sustenta abrange o centro e norte do país, concretamente as áreas de grande potencial produtivo agrícola em termos de solo, clima e infraestrutura já existente e também rede de pequenas empresas e emergente no meio rural. Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
Costa do Marfim vai a votos amanhã para eleger o Presidente da República. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, acaba de apelar para que as presidenciais de sábado sejam conduzidas pacificamente numa altura em que surgem novos relatos de incidentes no país. Desde agosto, altura em que o atual chefe de Estado, Alassane Ouattara, anunciou a sua recandidatura, vários incidentes e confrontos causaram já cerca de 30 mortes. 10 candidatos da oposição na Guiné-Conakry rejeitaram hoje os resultados provisórios das eleições de 18 de outubro, que ditaram a reeleição do presidente Alpha Condé com 59,5% dos votos e apelaram ao retomar das manifestações. Os protestos contra as declarações do presidente francês Emmanuel Macron sobre a liberdade de expressão em França continuam hoje a ecoar nos mundos árabe e muçulmano, desta vez com manifestações no Líbano e na Palestina. Os manifestantes entoaram canções de louvor a Mohamed e gritaram palavras de ordem contra os abusos que consideram que a França está a cometer. Quinta-feira, após um ataque a uma igreja católica em Nice, que deixou 3 mortos, Macron denunciou o ato como um ataque terrorista islâmico. E um dia depois do ataque em Nice, no sudoeste de França, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier diz que a França e a Europa se devem opor firmemente a quaisquer atos de brutalidade. A entrevista exclusiva à DW África, a DW, Steinmeier alerta também contra o ódio e a xenofobia.
É preciso que, não só em França, mas na Europa inteira, nos oponhamos a este ato de violência brutal e aos motivos islamistas que estão por trás dele. Acima de tudo, nas nossas sociedades democráticas, a resposta do Estado não se deve basear no ódio e na exclusão. A aceitação e o respeito mútuo fazem parte das nossas sociedades.
Presidente da Alemanha, aqui na DW África. No plano desportivo, a sexta jornada da Bundesliga decorre neste preciso momento com o Schalke a defrontar em casa o Stuttgart. Amanhã, grande jogo aqui na DW África com relato de António Deus. Viva muito. Boa noite, António.
Boa noite, Brahma Darama, e boa noite também aos nossos ouvintes de África para Português. Ora, já estão convidados para amanhã, sábado, dia 31 de outubro, eu e o Filipe Verminen iremos trazer-vos desde o Borussia Park, o Borussia de Mönchengladbach, RB Leipzig, duas equipas que jogaram Liga dos Campeões durante a semana e, portanto, vamos ter aqui um duelo certamente fantástico.
O encontro está marcado para amanhã a partir das 17 horas e 20 minutos, tempo universal, aqui na sua DW África. Agora, espaço do ouvinte.
DW, Espaço do Ouvinte.
Sobre a atuação da justiça na Guiné-Bissau, Ruben Tião diz que depois do julgamento e apresentadas as provas da acusação é que se pode chegar à conclusão se é perseguição política ou é a justiça a trabalhar. Adulé Kandé acha que não há perseguição política, a justiça está a atuar conforme a lei. Ricarlinhos Neymito Vaz diz que, na sua opinião, a Guiné-Bissau não está em pleno estado de direito democrático, portanto, esta atuação da justiça é uma perseguição política. Recebemos comentários de La Fubalda, de Walton James e todos os ouvintes que participaram. Muito obrigado. Podem acompanhar toda a atualidade em dw.com/português. Bom fim de semana, boa noite. Amanhã encontro marcado para o jogo da Bundesliga.